mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Alô?
É da delegacia.
Sim, é da delegacia. Quem é que está falando?
Aqui é o Mão Branca.
Como?
Tem uma participação a fazer a polícia, delegado.
Mão Branca? Olha, o quê?
Acabo de fazer a desova de um presunto na Baixada, no quilômetro 16 da Via Dutra.
Mas espera aí, mas de quem se trata?
Isso o senhor terá que descobrir.
Espera aí, ouça. Oh, alô, alô. Oh, xa. Desligou-se, que maldição. Detetive Osmar.
Pronto, delegado.
Mas venha comigo. O Mão Branca acaba de anunciar pelo telefone a desova de mais uma de suas vítimas. Vamos ao quilômetro 16 da Via Dutra.
Aqui está o corpo, delegado.
É, homem. Veja só, recebeu tiros no rosto.
É, dois tiros, delegado.
É.
E veja, tem as mãos amarradas atrás das costas com arame.
Sim, sim, eu estou vendo. É uma execução típica do esquadrão, viu? Bem, vamos mandar remover o corpo para o Instituto Afrânio Peixoto. Talvez a perícia nos dê alguma pista.
Hein? Sim, senhor delegado.
É, o trabalho foi bem feito. Parece coisa de profissionais. Não, não vai ser fácil descobrir o autor. Não vai ser nada fácil.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Crime do Baú. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Venha comigo, por favor.
Obrigado.
Ô, chefe.
Uhum.
Aqui esse cara que quer falar com o senhor.
Tenha bondade, cavaleiro.
Com licença.
Se o senhor precisar de mim, já...
Eu chamo, pode deixar. Muito bem. Eu estou ao seu dispor. Em que lhe posso ser útil?
Meu nome é Jeremias Barbosa. Minha mulher desapareceu de casa, inspetor.
Sua senhora desapareceu? Quando foi isso?
Foi no domingo.
Domingo? Bom, estamos numa terça-feira. Conte-me a sua história.
Moramos em Botafogo, numa casa de vila. No domingo eu fui sozinho a uma festinha em casa de amigos. E quando eu voltei, eu não encontrei mais a minha mulher em casa.
A que horas foi isso?
Eu cheguei em casa por volta de 1:30 da madrugada.
Não encontrou nada? Nenhum bilhete?
Não, absolutamente nada, inspetor.
Indagou da empregada? Dos vizinhos?
É que nós estamos sem empregada. A última foi despedida, ou melhor, ela se despediu faz mais ou menos uma semana.
Estranho. Mais alguma coisa?
Sim, inspetor. As joias de minha mulher desapareceram.
Muito valiosas?
Mais ou menos, né? No mais, tudo estava em seus lugares.
Desculpe a pergunta, mas numa circunstância como esta, é necessário. O senhor e a sua mulher davam-se bem?
Bom, para falar a verdade...
Sim?
Não nos entendíamos muito bem ultimamente. Eu até já tinha falado em divórcio, mas minha mulher não aceitou a ideia.
O senhor e sua senhora na certa têm parentes?
Sim, senhor. Temos, sim.
Indagou dos parentes se sabem alguma coisa a respeito do desaparecimento?
Não, ninguém sabe de nada. Eu deixei passar 24 horas para vir falar com o senhor. Nesse meio tempo, eu procurei nos distritos policiais, no pronto-socorro, necrotério, hospitais e tudo mais. Nada, inspetor.
Bom, vamos ver o que é possível fazer. Antes de mais nada, eu gostaria de ir à sua casa fazer um reconhecimento de...
Pois não, nós podemos ir agora mesmo, se o senhor quiser. Imagine que suspeitam de mim. Acham que eu tive culpa da fuga de uma mulher.
Sojão, pronto, chefe. Qual é o problema, hein?
Vamos sair agora mesmo. Vamos a Botafogo, a casa desse senhor.
Estamos aí, chefe. Estamos aí.
Bom, vamos indo. O senhor sabe que o número de pessoas desaparecidas no Rio nos últimos tempos é imenso, né?
É verdade, né?
Verdade. As estatísticas chegam a impressionar.
Tudo pronto, chefe. Vamos andando?
Bom, vamos. Espero encontrar uma pista em sua casa, senhor Jeremias. A empregada foi embora, não é isso?
É verdade, inspetor. Ela se despediu na semana passada.
Ô, chefe, vem aqui no banheiro, vem.
Parece que o Jorjão encontrou alguma coisa. Vamos ver o que é. O que é, Jorjão?
Veja aqui, chefe. Aqui nesse canto, aí.
Deixa eu ver. Mas isso parece... É sangue, Jorjão.
É sangue?
Isso mesmo, sangue.
É, e lá na cozinha tem um facão, tipo peixeira, que me parece suspeito, chefe.
Suspeito por quê, Jorge?
Oh, ele foi lavado, não sabe? Mas tem alguns sinais de sangue no cabo.
Uhum. Isso é muito interessante. O senhor tem certeza de que, além das joias, não falta mais nada em sua casa, senhor Jeremias?
Bom, antes eu pensei que não faltava mais nada. Mas agora que o senhor revistou a casa toda, eu...
Como é, senhor? Como é? Falta ou não falta? Dá logo serviço, cara.
Bem, eu dei por falta de um baú e um encerado que eu guardava lá na garagem.
Um baú e um encerado. Isso é muito significativo. Mais nada?
Mais nada.
Vai querer dizer que a dona se mandou com um encerado e um baú vazio, senhor.
É estranho, mas é isso mesmo. Não falta nenhum dos vestidos e nenhuma das bolsas de minha mulher. Nada além do baú, do encerado e das joias.
Estranho. Muito estranho mesmo.
Jorjão, pode dizer, chefe, pode dizer.
Procure saber de alguma coisa com a vizinhança. Numa casa de vila não é fácil as coisas acontecerem sem o conhecimento dos vizinhos, né?
Deixa comigo, chefe. Eu vou apertar a turma até sair com algum caldo.
Deixa comigo.
Tudo parece não saber de nada. Aí você te espantar. Só falta aquela casa ali. Ah, tem uma dona na janela.
Boa tarde, dona.
Boa tarde, meu filho.
Sou da polícia, tá sabendo? Departamento de Polícia Judiciária.
Eu imaginava. Eu vi o carro parar e saltarem dois homens com seu Jeremias e logo pensei, polícia.
Pois é, isso aí. A dona, a mulher do cara, sabe? Desapareceu desde domingo.
Ah. Foi então.
O que é que tem?
Nada. O que é que o senhor deseja?
Antes de mais nada, como é que a senhora se chama, hein?
Meu nome é Amélia, mas todos me chamam de Melita. Pode me chamar de Melita também.
Pois bem, dona Melita. A senhora não viu nada de estranho na noite de domingo, não? Não sabe de nada que nos possa ajudar, não?
Na noite de domingo?
É.
Não. Eu não vi nem ouvi nada.
Eu garanto que essa coroa está mentindo. Ela tem cara de quem vive pendurada na janela tomando conta dos outros. A senhora tem certeza de que não viu mesmo coisa nenhuma, dona?
Se eu estou lhe dizendo que não vi, é porque não vi mesmo, hora essa. Pensa que eu sou alguma mentirosa? Pensa. Deus me livre e guarde. Uma pessoa da minha idade. Ainda mais em se tratando de um caso de polícia. Eu já disse, não sei de nada.
Tá bem. A responsabilidade é toda sua. Se estiver ocultando alguma coisa...
Eu já lhe disse que não vi nada e não sei de nada. Não adianta insistir, moço. Eu sou uma pessoa...
Tá. Eu já conheço a Cantilena. Tá certo. Eu vou fazer de conta que acredito. Mas só vou fazer de conta, viu?
Olha essa... Já não respeitam mais os cabelos brancos de uma senhora?
Em Então o senhor confessa que tem uma aventura extraconjugal?
Sim, inspetor. De um modo ou de outro, o senhor ia acabar descobrindo mesmo.
Garanto que sim.
Eu queria me separar legalmente de minha mulher, mas ela...
Ela se nega a lhe conceder o divórcio, é isso?
É, isso mesmo.
Ah, aqui temos o Jorjão de volta. Então, descobriu alguma coisa?
Não, descobri ou não descobri, né? Mas tem um troço, sabe, chefe?
O que é?
A coroa da casa 5 sabe de alguma coisa.
Ah, é?
Aquilo é mulher que toma conta da vida dos outros, chefe. Eu manjo muito. Se ela fosse mais nova, não sabe? Ou mesmo se fosse um barbado, eu dava um chega pra lá e acabava descobrindo alguma coisa. Mas uma velha que no primeiro tapa é capaz de desmontar e virar quebra-cabeça, né?
Deixe por minha conta, Jorjão. Eu vou conversar com a tal senhora. Como é que ela se chama?
Deve ser a dona Melita.
É isso mesmo, Melita. É assim que ela gosta de ser chamada.
Para seu próprio bem, eu aconselho a contar o que sabe, dona Melita. O caso parece muito complicado e perigoso. Nunca se sabe, né? Se a senhora viu ou sabe de alguma coisa, deve me dizer. Do contrário, corre sério perigo.
Eu?
É.
Deus me livre e guarde, inspetor. O que é que pode acontecer comigo?
Bem, nunca se sabe. Nessa vida de policial, tenho visto muita gente morrer por não confiar na polícia. Muita gente é assassinada por guardar certos segredos.
E eu, assassinada? Deus me livre e guarde, inspetor.
Se a senhora não revelar o que sabe, está correndo um grande perigo.
Bem, eu não disse nada que sabia, moço, manco, porque... É que eu não gosto de me envolver na vida dos outros, sabe? Eu sou uma mulher sozinha e não gosto de encrencas. Na minha idade...
O melhor que a senhora tem a fazer é contar o que sabe.
Pois bem, eu sei que o seu Jeremias mais a mulher discutiam muito. Virava e voltava, lá estavam os dois num bate de boca ferrado. E no domingo à noite, por volta assim de meia-noite, pouco mais ou menos, eu estava na janela, pois eu sofro de falta de ar. E vi um mulato forte, mal vestido, sair da casa com um baú nas costas.
Mulato? Mulato forte com um baú? Como disse, um baú?
É, isso mesmo, um baú.
Bom, mas isso é muito importante. Um mulato saiu da casa com um baú por volta de meia-noite.
E eu vi com estes dois olhos que a terra há de comer.
E sobre a vida do casal? Parece que o senhor Jeremias tem outra mulher fora de casa.
E faz muito bem. Aquela mulherzinha dele é uma peste, uma jararaca.
Está bem. Muito obrigado por tudo. A senhora me foi muito útil.
Eu espero que o senhor me proteja contra o que der e vier, inspetor.
Não se preocupe. Esta vila estará constantemente sob vigilância.
Ainda bem.
Muito obrigado por tudo. Que passe bem.
Passe bem, inspetor.
Então, um mulato levou o baú. Para que seria? Deve haver uma explicação qualquer.
Olá, inspetor.
Ora, Estes. Senhor aqui, delegado. O que é?
Encontramos o endereço desta vila no bolso de um marginal que foi morto na baixada.
O endereço desta vila?
Aham. Uhum.
Alguma casa em especial?
Sim, sim, inspetor. A casa 2.
A casa do senhor Jeremias?
Uhum.
E quem é o tal marginal assassinado?
É um nosso velho conhecido, que atende pelo vulgo de Zé Coió.
Eu conheço de nome e de fama. Uhum. Raia miúda, né?
Mas mesmo assim, um marginal.
Vamos falar com o senhor Jeremias. Talvez ele saiba de alguma coisa a respeito. Venha comigo, delegado.
Zé Coió? Não, inspetor, eu nunca ouvi esse nome em minha vida.
Um mulato alto, forte.
Não, eu não sei quem é. O senhor diz que ele foi assassinado, né?
Isso mesmo, seu Jeremias. O corpo foi encontrado no quilômetro 16 da Via Dutra. Ao que tudo indica, o crime ocorreu em outro local e a desova foi feita com um carro no qual atiraram o corpo nas estradas.
Coisa terrível. Mas, inspetor, o que poderá ter esse marginal assassinado a ver com o desaparecimento de minha mulher?
Eis uma boa pergunta que nos leva a muitas ponderações. Delegado, eu quero saber tudo a respeito desse crime do esquadrão.
Sim, sim.
Quero saber tudo a respeito de Zé Coió. Ele deve estar envolvido no desaparecimento da senhora Barbosa.
Ah, tá. Pois não, inspetor. É, eu lhe direi tudo quando conseguimos apurar. E até mesmo lhe darei o endereço de Zé Coió.
Ótimo.
Ele morava num barraco em Nova Iguaçu, não muito longe do local onde foi encontrado sem vida.
Pois eu estou interessado em conhecer a casa do marginal.
Tá.
Vamos até lá, Jorjão?
Vamos aí, chefe. Nada como visitar gente fina. É com essa turma que eu gosto de conversar. Vamos, chefe. Já estou com a palma da mão coçando.
Era a mulher do Zé.
Mulher mesmo, Dudu, compadre, juiz, é?
Bom, quer dizer, não chegamos a tanto exagero, mas...
Logo vi.
A gente era mulher e marido. Pelo menos era como se fosse, né?
E não sabe de nada a respeito da morte de seu marido?
Sei o quê, doutor? O Zé era muito bom homem.
É, um ladrão de quinta categoria.
Olha, eu não sei nada deste ladrão, não, senhor. Pra mim, ele era um homem honesto.
Oh, honesto é que eu não caio.
O Zé era meio malandro, meio vagabundo, não gostava muito de trabalhar. E por isso, né, de vez em quando, os homens grampeavam ele. Vadiagem, né?
E no domingo?
O que é que tem?
O que foi que o Zé fez?
Bom, no domingo... É. Ele saía, não me dá satisfação, né? No domingo, ele foi assim também. Ele saiu e só voltou lá pras tantas, todo sujo e com a capa. Aí, né, tomou banho, tocou fogo na roupa que tinha usado.
Tocou fogo na roupa?
É, chefe, na certa pra desinfetar. A água lava tudo, mas o fogo purifica, né?
Você não viu o Zé com um baú?
Baú?
É.
Não, senhor. Por quê?
Não, por nada. Jorjão,
manda, chefe.
Vamos dar uma busca completa nesse papel.
Epa, mas isso não pode ser assim, você é mais nem menos, não?
Não pode, é. Quem é que vai impedir? Quem é que vai impedir? Se faça de tola só pra ver. Olha bem pra minha mão, tá vendo? Tá vendo aqui?
Ora essa.
Ora essa tu vai ver depois que eu te esquentar com dois tabefes. Como é que é? Vai impedir a gente de dar a busca, é?
Eu?
É.
Quem foi que disse uma coisa dessa?
Ah.
Eu não. Aqui, pode revistar tudo.
Ah.
Faz de conta que tá na sua casa.
Ah, sei que se fala. Mãos à obra, chefe.
Mãos à obra, Jorjão. Então, Zita, como é que você explica isso?
Ah, isso o quê, gente? Eu não sei de nada, não sei nada, eu não ouvi nada.
Tadinha, surda, muda e cega.
Estas joias estavam escondidas no oco de uma imagem de São Jorge.
Ah, vai ver que foi milagre do santo. Ah, eu não sei de nada.
Milagre, é? Eu também sei fazer um milagre muito bom, sabe?
É mesmo? Qual é, hein?
Eu sei fazer gente surda, muda e cega falar, ouvir e ver, com dois tabefes bem colocados no pé do
ouvido. Senhora, seu... Agora eu não sei de nada, não.
Bom, vamos continuar as buscas, Jorjão. Aqui nesse barraco deve haver mais alguma pista.
O senhor pode ficar de olho nessa pobre coitada enquanto eu reviro tudo, chefe. Ela deve estar doida para bater as asas.
Eu?
É.
Que calúnio.
Pelo sim, pelo não, eu fico aqui enquanto o Jorjão procede ao resto da busca. Sente-se aí, Tita. E nada de gracinhas, hein?
Ela que tente se fazer de gato mestre. Acerto-lhe um tortolho que é traído em órbita e nunca mais deve se acertar.
Não precisa, não. Ora, veja, né?
Achei, chefe. Enterrado lá no quintal.
O quê?
O baú, chefe.
Vamos até lá, então.
Vamos, vamos com a gente, dona.
Ai, não, que isso? Não precisa agarrar meu braço.
Tá mandando em bico calado, vambora.
Ai, a chama me marcou tudo.
Ali, chefe, pode ver ali, ó. Veja o que tem dentro.
Ai, meu Deus.
Ah, meu Deus, hein?
Despojos de um corpo retalhado.
Que horror.
Um corpo de mulher. Deve ser da senhora Barbosa. Zé Coió trouxe o corpo no baú e o enterrou neste local.
É, matou a dona para roubar a joia, chefe. Garanto que foi isso.
E então? O que é que você nos disse, Tita?
Olha, eu não sei de nada, eu já disse.
Tão inocentezinha que ela é.
Mas...
Não sacuda muito os braços, não, que é capaz de levantar voo direto para o paraíso celeste.
Ah, meu Deus.
Andando na nossa frente, dona.
O que é isso?
Está detida, né, chefe?
Claro, seu Jean.
Peraí, não fica
assim. E vamos pedir a perícia para examinar o nosso achado.
Aqui, chefe.
O que, Jorjão?
Resultado da perícia feita no corpo do Zé Coió.
Ah, sim, sim. Deixa eu ver.
Vai.
Uhum. É. Uma coisa importante, seu João.
É, chefe?
A vítima foi amarrada depois de morta.
Essa não, chefe.
Recebeu 2 tiros de pistola calibre 22 na cabeça a queima-roupa. Os tiros talvez tenham sido desfechados dentro do carro em que depois o corpo foi conduzido à Via Dutra. É estranho.
O que, chefe?
Mas por que teriam amarrado as mãos do marginal depois de morto? Este não é o estilo do esquadrão.
Só se...
Sim. Pode ter sido isso. Deve ter sido isso mesmo, Jorjão.
O serviço, chefe. Eu tô curioso. Pode ser o quê, hein?
Foi tudo encenação para pôr a culpa do crime em cima do esquadrão.
Morei. Tudo de araque, né?
Exatamente, Jorjão. Bom, vamos ao local onde o corpo foi encontrado.
Foi bem aqui que encontramos o corpo do homem, inspetor.
Muito obrigado, detetive Osmar.
Inspetor, tem algum palpite?
Eu ainda não sei, mas... vejam aqui. Reparem bem.
Marcas de pneus fora da estrada, perto da vala, né?
É verdade. É o carro que trouxe o corpo. Veja, saiu da estrada para largar o presunto.
Pelas marcas, eu acredito que se trate de um Fusca ou de outro carro pequeno. Pelo que sei, a senhora Barbosa não tinha carro. Mas parece que a outra, a amiguinha do senhor Jeremias, tem um carro.
Então temos que apertar a tal dona, né, chefe?
Sim. Eu peguei com o senhor Jeremias um endereço da amiguinha dele. Vamos ter uma conversinha com ela, João.
Conversinha? Deixa comigo, chefe. Eu sou capaz de fazer até defunto falar.
Meu nome é Otília e eu conheço o senhor Jeremias.
Conhece bem demais, dona Otília.
O quê? O senhor está insinuando...
Deixa de papo, dona. A gente está por dentro do babado, morou? Sabemos que a senhora e o senhor Jeremias...
Ô, João, espere. Deixa por minha conta, sim? E então, dona Otília?
Sim, é verdade.
Ah, assim que se fala. A verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade.
Mas eu nada sei a respeito do desaparecimento daquela...
Olha as boas maneiras, dona. A outra está morta. Defunto é sagrado.
Eu não me dava com ela. Eu a odiava. Ela teimava em não conceder divórcio a Jeremias para que nos pudéssemos casar. Eu sou viúva.
E muito bem apanhada.
Ô, Jorjão, o que é, rapaz?
Desculpa, chefe, de mancada.
Ô, senhor. Muito bem. Onde a senhora estava no domingo à noite?
Olha, eu fui a uma festa com Jeremias. O senhor pode perguntar a ele.
Já perguntamos, dona. Ele disse isso mesmo.
Pois então.
A senhora tem um carro, não tem?
Eu tenho um Fiat.
Podemos examiná-lo?
À vontade. Está lá na garagem. Podem ver.
O carro é este, João. Mas os pneus estão muito gastos.
É.
Eu nem sei como a dona Otília ainda não recebeu uma multa por isso.
Eu sei como. Agora não vale a pena dizer, antes. Pra lá. Mas então o carro que levou o presunto não foi esse, não.
Não. As marcas dos pneus não combinam. Para mim, quem matou a senhora Barbosa foi mesmo Zé Coió, João.
Tá certo, chefe, tá certo. Peraí. Mas então, quem foi que matou o marginal? E por quê?
O Teatro de Mistério está apresentando pela Rádio Nacional a história de Hélio do Soveral, O Crime do Baú.
Thank you.
Este é o retrato do marginal assassinado, dona Melita.
Sim.
Veja se o reconhece.
Um momentinho, inspetor. Deixa eu pôr os óculos. Pronto. Agora sim.
E então?
É ele. Foi esse mesmo camarada que eu vi saindo com o baú nas costas no domingo à noite.
Os senhores têm alguma coisa a dizer?
Eu não sei de nada. Eu nunca vi esse camarada em minha vida, inspetor.
O senhor não pode suspeitar de nós. Estávamos numa festa.
Estou sabendo. Todo mundo é inocente. Mas o grande caso é que duas pessoas foram abotoadas. A sua patroa, seu Jeremias, e o Zé Coió. Não morreram na cama, né? Logo.
O senhor não pode nos acusar de nada.
Porque eu, aliás, já contratei um bom advogado para nos defender de toda e qualquer acusação. Não diremos mais nada a não ser na presença dele.
Eu ainda não tenho provas para deter nenhum dos senhores. O senhor Jeremias pode ter sido o mandante do crime. Podia ter contratado Zé Coió para assassinar a esposa.
O senhor não pode provar coisa alguma contra mim, João.
Bom, isso é verdade, mas...
E então?
Mas eu sei de uma coisa. O marginal apunhalou e esquartejou sua esposa na cozinha de sua casa, senhor Jeremias. Depois, para carregar os despojos, usou aquele baú. Mas por que teria feito isso?
Não sabemos de nada. Nada temos a ver com esse crime bárbaro, inspetor.
Talvez sim e talvez não. Jorjão?
Dá escuta, chefe.
Eu creio que vamos dar um passeio a Nova Iguaçu. Vamos até a delegacia onde Tita ficou detida. Eu quero falar com ela.
Disse, redigo e torna a dizer que não sei de nada. Arre também.
Veja lá como fala, dona. Se manca, fica numa boa.
Mas
tá?
Eu não sei nada sobre a morte da tal dona, seu.
Seu companheiro não lhe disse nada. Eu estou duvidando, hein?
Ah, no sábado, o Zé me disse que ia ganhar um bocado de grana fazendo um biscate. Só isso.
Ah, biscate, não é? Tô sabendo.
Depois, né, no domingo, ele saiu e, como eu já contei, no dia seguinte, na segunda-feira.
Pois é, a gente já sabe que depois do domingo vem a segunda. Depois... Adiante, dona. Ah,
na segunda, peraí. Ah, meu Deus. Por volta assim das 10 da noite, alguém passou lá por perto de casa buzinando. E o Zé saiu atrás. Eu sei que tomou um carro que estava esperando por ele. Mas eu não prestei atenção.
Um carro? De que marca era o carro?
Ah, eu sei lá. Eu não entendo de carro. E mesmo, eu não vi o carro de perto, né? Foi aí que o Zé saiu e não voltou mais pra casa.
E você uma santinha sem saber de nada, né?
Mas...
E aí, Joia? Você sabia, não sabia? Aqui, eu acho bom falar antes que eu tenha uma ideia a seu respeito, viu?
Ai, já tô grampeada mesmo. O que que adianta mentir? Eu sabia da Joia, sim. O Zé me disse que tinha feito serviço num apartamento bacana. A dona morava uma viúva, né? Cheia da erva.
Viúva cheia da erva? Tá é. Falando comigo. É meu departamento.
Jorjão, o que que há?
Desculpe, chefe. A demancada.
Bom, adiante. Você viu as joias e não teve curiosidade?
Eu... Só não conheceu o Zé. Ele não gostava de muita pergunta, né? Ah, só me disse que tinha ganhado 2.000 cruzeiros na quinta-feira.
3 dias antes dos acontecimentos. Está certo. Por enquanto, você fica por aqui mesmo.
Mas por quê? Eu não fiz nada.
Nada, é? E aí, Jorge, que você sabia que eram roubadas e fechou o bico, hein? Sabe como se chama isso, dona? Conivência, tá?
Não sei que negócio é esse.
Nem sim. Precisa saber. Mas que tá nas penas, tá. Tchauzinho, viu?
O senhor Jeremias e o Tira estiveram aqui em casa até por volta de 1 hora no domingo. Eu sou testemunha.
Tem certeza, dona Georgette? Fale devagar, hein?
Absoluta, inspetor. Olha, eu ponho as mãos no fogo pelos meus amigos. Principalmente pelo senhor Jeremias, a quem conheço de longa data. Ele sempre foi um homem tímido, incapaz de matar ou mandar matar a esposa. Embora ela fosse uma víbora.
É, todo mundo fala mal da falecida.
Mas ela não valia nada. Trazia o pobre marido de canto chorado. Uma peste. Bem, quando descobriu o que havia entre o senhor Jeremias e Otília, só faltou nem sei o quê. Uma víbora mulher.
Dona Georgette, a senhora também conhece Dona Otília há muito tempo?
Bem, eu conheço Otília há menos tempos do que o senhor Jeremias, mas... Eu não escondo que fui eu quem apresentou um ao outro. Eles se entenderam.
Ah, o resto a gente já sabe, dona. Dessas sujas da alta sociedade, né?
Muito obrigado, dona Georgette. A senhora confirmou o álibi de seus amigos.
Bem, se o senhor quiser, eu posso lhe dar endereço de outras pessoas que estiveram aqui em casa e viram os dois até a hora em que foram embora.
Não, não. Não é preciso. Sua palavra é mais do que suficiente. Vamos embora, Jorjão.
Ah, já, chefe. Eu estava tão bem sentado nessa poltrona.
Eu sei, eu sei. Mas temos muito o que fazer. Vamos.
Entra. Chegou a uma conclusão,
Sim, senhor Jeremias. Sua esposa foi vítima de um latrocínio. Zé Coió entrou em sua casa e agrediu sua senhora a facadas no banheiro. Levou as joias e devia receber algum dinheiro.
Devia receber dinheiro? Mas de quem, inspetor?
Bom, isso depois saberemos. Tita, a mulher do marginal, ou não sabia nada a respeito do dinheiro, ou então ele recebeu e ela, muito esperta, tratou de esconder em lugar seguro.
Bom, se o senhor quiser, eu dou um aperto na cara e ela espirra tudo que tem escondido, chefe.
Não é preciso, João. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à luz. A grande verdade é que Zé Coió foi contratado para cometer o crime.
Mas contratada por quem, inspetor?
Ou pela senhora, ou pelo senhor Jeremias.
Pelo amor de Deus, inspetor, eu nunca faria uma coisa dessas.
Eu muito menos... E depois, o senhor não tem provas contra nós.
A senhora não contratou Zé Coió para fazer um biscate em seu apartamento?
Eu?
Sim.
Meu amigo, eu nunca vi tal homem em toda a minha vida. Tenho meus empregados particulares e não uso biscateiros para fazer nenhum serviço, inspetor. É, pode acreditar no que digo, nunca vi aquele homem.
Departamento de Polícia Judiciária.
Inspetor Santos, sou eu, o delegado Faria.
Ah, sim, sim. Como é que vai, Faria?
Tudo bem.
Alguma novidade?
Sim, sim, inspetor. Eu estou com o laudo do médico legista sobre a autópsia da mulher.
E então?
Foi morta por volta de meia-noite do domingo, com um facão de açougueiro.
Bom, isso eu mais ou menos já calculava. Mais alguma coisa?
Sim, inspetor. Apareceu um motorista de praça que trabalha na bandeira 2. Ele disse que no domingo levou um lato forte com um baú de Botafogo a Nova Iguaçu.
Então já sabemos como foi que Zé Coió transportou o corpo. Eu gostaria de falar com esse motorista.
Pois não.
Mas antes eu vou interrogar outra pessoa.
Certo.
Obrigado por tudo, amigo.
De nada.
Sim, é verdade, inspetor. Agora que o senhor perguntou, eu me lembro muito bem.
Viu alguém visitando a senhora Barbosa nos dias que antecederam o crime?
Bem, eu estava aqui na janela, por acaso, hein? E vi quando uma senhora alta e loura, com os cabelos compridos, visitou a vizinha. Foi 2 dias antes de aparecer o mulato com o baú.
E daí?
Eu ouvi por acaso, e não foi de propósito. Mas as duas discutiram.
Discutiram? Sabe sobre que assunto?
O assunto eu não entendi bem, mas eu ouvi quando a loura alta ameaçou a outra de morte.
A senhora conhece Dona Otília?
Otília?
Uhum.
Não, quem é?
É a amiguinha do senhor Jeremias.
É, infelizmente eu não conheço.
E pode me descrever a fisionomia da tal loura alta?
É, pena, mas não posso. Ela estava virada para o outro lado e eu só a vi de costas. Depois ela foi embora num carro e aí...
Num carro? Que marca era? Fusca ou Fiat?
Eu sei não, eu não entendo dessas coisas de carro.
Chefe, pra mim a dona era a tal de Otília mesmo disfarçada. Pra mim foi ela que mandou o Zé Coelho abotoar a outra. Mulher quando cisma com o marido da outra é de morte, chefe.
Obrigado mais uma vez, dona Melita.
Olha, essa não entende quem, inspetor. Eu quero que vocês prendam logo o culpado. Só assim eu respirarei sossegado.
Thank you.
daquela vila, inspetor.
A senhora é alta e loura.
Mas meus cabelos são curtos.
Ah, isso é o de menos. Hoje em dia, tudo quanto é mulher usa peruca, era essa.
O senhor Jeremias sabia desta visita?
Não, eu não. Minha mulher não me falou nada sobre a visita de uma loura e muito menos sobre ameaças que tivesse recebido.
Está certo. O caso está muito intrincado, mas eu vou saber a verdade amanhã. Tita, a esposa do marginal, foi posta em liberdade e voltou para o barraco de Nova Iguaçu. Mas antes de sair, prometeu que amanhã revelaria tudo quanto sabe. Amanhã nós conheceremos a verdade. Toda a verdade. Ela disse que pode identificar a dona do apartamento onde o marido fez um biscate. Amanhã saberemos de tudo.
Sei que eles vão me soltar a tudo. Devem de estar planejando alguma. Vocês tiram são de morte. Eu tenho medo. E se alguém resolver acabar comigo também? E o carro parou aí. Estão vindo pra cá. Quem será, meu Deus? Quem é?
Abra, dona Tita. Queremos falar com a senhora.
Abra, por favor. Somos gente de bem.
Já vai. Um momentinho.
Valha-me Deus.
Boa noite.
Boa noite. Quem são os senhores? Que querem comigo?
Olha, nós queremos apenas que você nos conte o que sabe a respeito do apartamento em que seu marido fez um biscate.
Eu não sei de nada sobre isso, não, né?
Eu me chamo Otília. Foi em meu nome que seu marido falou.
Mas ele não falou no nome de ninguém, não, né?
Não minta. Nós lhe daremos uma boa gorjeta. Queremos saber o que é que você sabe.
Mas se eu não sei de nada, gente, é pena. Porque se eu soubesse, eu podia ganhar um dinheirinho dos senhores, né?
Eu não sei.
Moça, se você não nos contar o que sabe, será pior. A polícia vai prender você.
Seja e... me levar e me soltar de novo. Da polícia eu já não tenho mais medo. O que é que pode fazer demais? Me prender. E daí, né?
É, vamos embora, Otília. Esta mulher ou não sabe mesmo de nada, ou está escondendo a verdade e não vai nos revelar o que sabe.
Mas eu não sei de nada, não, gente. Já disse um montão de vezes, eu não sei de nada.
Tá bem, tá bem. É, perdemos nossa viagem. Vamos embora, gente.
Vamos. Ah, e quanto a você, saiba que o que é seu está guardado.
Cata uma. O que é mais que pode estar guardado para mim, né? Já não chego o que eu tenho passado. Cada uma que me aparece. Graças a Deus que já estão indo embora. Ai, eu acho que agora eu posso dormir sossegada. Ai, meu Deus, estou mais morta do que viva. Tudo por causa das trancantadas do Zé, que Deus o tem. Que homem mais enrolado, meu Deus. Tem alguém andando lá fora. Aí eu vi um carro e... O que será agora? A gente nem tem o direito de dormir. Ai, vai ver que são os tiros. Eles conduzindo com a pessoa, não deixam minha sossega. Já vai! Um momentinho só.
Boa noite.
Boa noite, dona. Quem é a senhora? O que é que você quer comigo? Não me conheço.
Não é. Não é isso que dizem.
O que é que dizem, gente?
Bem, dizem que você vai identificar amanhã de manhã a mulher em casa de quem seu marido estava fazendo um biscate.
Mentira, dona. Se eu não sei quem é a tua mulher,
Como é que eu posso apontar ela?
Bem, mas o inspetor disse...
Ah, mentira dele, dona. Essa gente da polícia mente como o diabo. Eles querem enrolar a gente para descobrir as coisas. Não acredita, não.
Agora é tarde. O seguro morreu de vez.
Que é isso, dona? Esse revólver, tá doida?
Oh, não, não. Mas acho que os mortos não falam, peraí, nem dona, podem afrontar ninguém.
Peraí, eu não queria falar. Eu não sei de nada, não, senhora. Eu nunca vi a senhora mais curta em toda a minha vida. Eu, hein? Eu queria esse
revólver lá.
Inspetor? O senhor?
Dá cá essa arma, dona. Sim.
Miseráveis.
Dona, moto, nada de palavrada, não, hein?
Ai, gente, que susto. Pela primeira vez na minha vida, eu dou graças a Deus por ter a polícia na minha casa.
Pra você ver como são as coisas.
Vamos andando, vamos, João Gerson.
Mas
andando.
Antes de mais nada, vamos botar essa pulseirinha. Desculpe se não é de ouro e brilhante, né, mas...
Bora, papo,
inferno. Que mal agradecida, tá vendo? Eu enfeitando ela com um par de pulseira original mesmo e ela me xingando. Vamos andando, dona. Bico fechado, entende?
Agora você pode fechar sua casa e dormir em paz, Tita.
Posso mesmo. Ai, meu coração, como está batendo aqui.
Bom?
Eu estou livre de tudo?
Como você é primária, o caso do roubo das joias, a sua cumplicidade e tudo mais, será julgado com você em liberdade.
Ai, graças a Deus.
Mas creio que, como as joias foram recuperadas, você sairá bem desta.
Tomara que sim. Depois, né? Eu nunca mais vou querer saber de caso com bandido. Para mim, o Zé chegou e sobrou, né?
Vamos para o carro. Confesse então a verdade. Foi a senhora quem mandou matar a senhora Barbosa?
Sim, fui eu mesma.
Mas essa dona tem cabelo escuro e curto, chefe.
No dia em que estive na vila discutindo com aquela sujeitinha, eu estava usando uma peruca loura e comprida.
Peruca? Tá aí, eu não disse, chefe, peruca.
Por que mandou matá-la?
Leia. Eu discuti com ela naquele dia. Ela dizia a todo mundo que eu era culpada do caso do senhor Jeremias com a Otília. E ela dizia coisas horríveis a meu respeito. Fui tirar satisfações e ela me ofendeu ainda mais. Então eu jurei vingança. Fui para casa e falei com Zé Poiol que fora receber o dinheiro da limpeza em meu apartamento. E ele concordou em cometer o crime e fazer o corpo desaparecer. Poderia ficar com as joias... E, além disso, ele pagaria uma boa quantia. Ele fez o que combinou. E eu, no dia seguinte ao crime, fui procurá-lo em Nova Iguaçu. Ele tomou o meu carro, crente que ia entrar numa boa bolada. Mas sabe, inspetor, eu achei melhor silenciá-lo. Dei-lhe dois tiros, levei o corpo para a rodovia Presidente Dutra e, depois de lhe amarrar as mãos com arame, como faz o esquadrão, atirei o corpo perto daquela vala.
É, mas quem ligou para a polícia dizendo que era uma branca, hein?
Eu mesma. Eu sei imitar muito bem a voz de um homem. Eu já fui amadora de teatro e tenho alguns recursos vocais.
Mas por que fez isso? Quer dizer, por que ligou para a polícia?
Bem, para afastar as suspeitas do senhor Jeremias, que é o meu amigo há muito tempo. Eu não queria que ele fosse envolvido no caso.
Ah, e o pobre do cara sem saber de nada, né?
É, realmente ele não sabia de nada.
E eu acredito. Afinal de contas, o senhor Jeremias era um marido e os maridos são sempre os últimos a saber das coisas.
É por isso, chefe, que eu vou morrer solteiro.
Mas
tá?
Muito bem.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveraulo, Crime do Baú. Estiveram em cena no programa de hoje Navarro de Andrade, interpretando um delegado. Laio Júnior, detetive Osmar. Isaac Bardavi, Jeremias. Célia de Castro, Melita. Auriceia Araújo, vivendo Tita. Amélia Ferreira foi Otília. Silvia Augusta, Georgette. José Valuzzi, Jorgão e ainda Jorge Moreira. Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Operador Valdomiro Santos, sonoplastia de José Marques. Contra-regra, Jorge Moreira. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.